Olá, pessoinhas do nosso coração. Achavam que já se tinha livrado de episódios gravados no carro? Com vento e com chuva?
Acharam muito bem, porque este é o último. Gravado no carro.
O último não sei se será. Não sei se será.
Pelo menos, já, por acaso já não gravávamos há muito tempo no carro. Mas agora vamos gravar ainda menos. Porquê? Porque estamos no carro, precisamente, a ir a fazer Lisboa-Porto pela última vez desde que temos casa em Lisboa, não é? E estamos a fazer a última viagem. Hoje fomos entregar a chave ao senhorio e a recolher todos os nossos bens, que achávamos que eram poucos, mas temos o carro que parece uma carrinha de contrabando.
De contrabando, cheinha até ao teto, mas mesmo até ao teto este carro. Fomos fechar a porta de Lisboa. Eu tinha alguma ideia que ainda tínhamos lá algumas coisas, mas acho que não achava que tínhamos tantas. E tantas daquelas que temos, mas queremos que continuem a ser nossas, não é? Porque houve mais outras quantas que nós dispensamos. E pronto, portanto, o carrinho vem cheinho até ao teto. E estamos agora a fazer esta... Há um que fizemos tantas sextas-feiras, tantos fins de semana. Estamos a fazer a uma segunda-feira. E pronto, e não se prevê que a gente faça estas viagens, pelo menos em família, assim, agora em breve. O que não significa que não haja podcasts gravados no carro, porque vamos ser honestos, gravar podcasts no carro é uma coisa muito útil, distrai-nos na viagem e é uma maneira de também passarmos o tempo, vamos assumir.
É, mas eu já estava a avisar à Mariana que era algo que nós já queríamos fazer, que era melhorar um bocadinho a qualidade do nosso áudio, e eu estava a dizer do nosso áudio, não do Audi, porque nós não temos um Audi, do nosso áudio, do nosso som, eu estava a dizer à Mariana que... com o vento que está hoje e chuva, vai ficar o áudio assim um bocado merdoso.
Fraquinho. Fraquinho.
Prefiro a merdoso.
Cocó.
A cocózinho.
Pronto. Pois não interessa, as pessoas querem ouvir-nos. Há muita gente a dizer que tem saudades, que nós já não gravamos há algum tempo. Não gravamos seguramente há mais de uma semana, se calhar até 15 dias. Não me lembro. Sei que a última vez que gravamos foi na nossa casa de Gaia, no nosso sofá. Entretanto, aconteceu Cabo Verde, não é? Vamos falar um bocadinho de Cabo Verde. Aconteceu... O que é que aconteceu mais? Um pouco mais, não é? Começaram as obras em nossa casa de Gaia, que nós ainda não vimos. Estamos a falar convosco ainda sem ter aquele choque de abrir a porta e ver aquele pó, assim, empenhado em todo que é lado, e ver uma casa sem parede, que a parede já foi abaixo. Ainda não tivemos esse choque. Mas já tivemos uma preparação, porque quando entramos na casa de Lisboa, o senhorio tinha cá estado a pintar as paredes e a tapar aqueles buracos que nós fizemos com os quadros e com as prateleiras e assim, e não sei o que é que mais ele andou a fazer, porque a casa já estava cheia de pó, este de Lisboa. Portanto, a gente já vai com um estágio, já vai preparado, e agora vai levar um choque quando chegarmos e abrirmos a porta em Gaia. Por onde é que queres começar, meu amor? Vale a pena recuar assim muito para aqueles dias que viemos a Lisboa antes de ir para Cabo Verde, ou não vale a pena? Não há nada de interessantinho.
Não há assim nada de interessante. Nós instalamos-nos no Porto. Qual é que foi o último episódio?
Não me lembro. Nem me lembro como é que se chama. Chamaste-me Zés, acho que foi o último.
Foi, não é?
Não sei, acho foi que foi.
Aquele em que tu andavas estressadita e tal. Então, pronto, tive de férias que não foram férias. Fui o homem de recados da nossa casa e com muito gosto. E entretanto, viemos para Lisboa. Apanhar o avião para ir para Cabo Verde, acho que poderíamos começar por aí, não é? Eu tirei algumas notas, mas eram notas para temas, não para de coisas que andamos a fazer.
Mas para temas que não...
Para temas para episódios, e para falar durante episódios, mas acho que...
Vamos a Cabo Verde?
Vamos a Cabo Verde.
Vamos num instantinho a Cabo Verde?
Sim.
Demora ainda umas 4 horitas, não é? De avião. Eu no regresso decidi que agora quando for a Cabo Verde vou de barco, não vou mais de avião.
O regresso foi genial, da Mariana, tenho vídeos.
Mas eu para lá portei-me bem no avião,
para lá portaste
porque
bem.
O avião também se portou melhor, na verdade, porque o avião não abanou muito, porque não estava esta ventania descomunal que está agora. Cabo Verde, ventania em Cabo Verde há sempre. E percebemos que em fevereiro há um bocadinho mais do que, bem, não sei se é no resto do ano, mas é mais do que novembro, que foi a outra altura que tínhamos lá estado, e fomos para lá sem grandes expectativas de tempo. Eu falo por mim, pelo menos, da última vez que lá tínhamos estado...
Antes de Cabo Verde.
Eu logo vi que havia alguma coisa antes de Cabo Verde.
Tenho uma coisa para reclamar. Claro. Nós apanhamos o voo, nós fomos de férias de domingo a domingo, e a Mariana convenceu-me a vir para Lisboa na sexta-feira.
já sei o que é que vais falar.
E eu sem... pronto, andávamos com outras coisas na cabeça, eu disse que sim, ela justificou-me, eu disse tudo bem, pode ser, e viemos. Na quinta à noite, ou quarta à noite, já não sei.
Viemos sexta à noite, meu amor, sexta.
Sexta à noite, sexta sim. À noite. Viemos sexta à noite, mas eu, pai, quarta ou quinta à noite, a Mariana disse, Mariana, então, relembra-me lá, porque é que nós vamos para Lisboa na sexta, se o voo é só domingo? Já te disse que eu vou para Lisboa porque eu tenho unhas no sábado de manhã. Eu disse assim.
E não só. Eu tenho...
Tínhamos uma cama da Lix para entregar, tínhamos vendido, tudo bem. Mas eu tenho unhas sábado de manhã. E eu, Mariana... Ah, e eu fiquei ainda mais chateado quando, sexta à noite, dormi num colchão insuflável. E vocês não estão a perceber, o colchão
já
insuflável.
Já sabias que lá estava, não foi?
Eu sabia que lá estava. Mas dormir naquele colchão insuflável foi das piores experiências da minha vida dos últimos tempos, porque era horrível. E eu dormi duas noites num colchão insuflável porque esta rapariga tinha unhas em Lisboa. Se tu não arranjaste uma pessoa para te arranjar as unhas no Porto, e a Mariana agora vais ter que andar nesta busca, porque vais ter que arranjar agora uma pessoa que te arranja as unhas em Lisboa. Mas eu vim para Lisboa dois dias para a Alice ressonou agora, para a Mariana arranjar as unhas.
Posso falar?
Isto antes de apanhar um voo no domingo.
Tudo em minha defesa, então vamos lá. Pedro ficou muito indignado porque veio para Lisboa duas noites, já estava fartinho de saber que nós íamos sexta, porque já estava decidido que íamos sexta há muito. E a minha defesa, eu marquei unhas para sábado, porque eu já sabia que ia ter que estar em Lisboa sábado de manhã para entregar a cama. Portanto, tudo isto aconteceu com... A cama estava vendida, era as mobílias que nós tínhamos vendido lá em casa, e no dia em que a senhora ia buscar a cama, isto antes de irmos para o Porto, a primeira fase, foi um dia que nós tivemos que vir ao Porto, porque tinha falecido o avô do Pedro, e portanto não conseguimos entregar a cama à senhora, e depois viemos para o Porto de vez com as mudanças, e eu tinha acordado com ela que, olha, agora só voltamos neste fim de semana, que era o fim de semana que íamos para Cabo Verde. Domingo não era possível entregar-lhe a cama porque o nosso voo era às 9 da manhã, portanto tínhamos de estar no aeroporto super cedo.
Explica só porque é que
estou a explicar. E portanto tive que combinar com a senhora que lhe ia entregar a cama no sábado de manhã. Foi a hora que a senhora me disse, olha, dá-me jeito de estar aí sábado ao meio-dia a buscar a cama. Eu disse, sim senhora, sábado ao meio-dia parece uma boa hora. Ora bem, sábado ao meio-dia inviabiliza estar a sair do Porto a correr para estar aqui ao meio-dia, sábado de manhã, certo? E então pensei...
Se bem combinado, dava para entregar sábado à tarde.
Mas a senhora disse-me sábado de manhã. Eu digo que a senhora queria montar a cama no sábado à tarde. E portanto, sim senhora, se já está acordado que tem que estar ao meio-dia cá no sábado, não venho sábado de manhã do Porto, senão tenho que acordar super cedo. Vimos sexta. A partir do momento em que eu venho sexta, então vou marcar unhas no sítio onde eu tenho feito as unhas nos últimos anos, que era na minha route, ali ao ladinho de casa, no Parque das Nações.
Quando viemos para Lisboa, porque eu não tenho o cabeleireiro em Lisboa, e porque eu não tenho não sei quem em Lisboa, faço tudo no Porto. Agora que viemos para Lisboa, ou agora que viemos para o Porto, agora quero-me arranjar as unhas em Lisboa, isto não faz sentido.
Isto é assim, a gente arranja coisas de um lado, agora vou ter muita dificuldade em arranjar uma manicure, não é no Porto, eu também gostava muito da minha joaninha no Porto, mas eu agora habituei-me a fazer unhas ao lado de casa, não é? Que era literalmente ao lado de casa, eu tinha marcação às 3, ou ao meio-dia, a hora que fosse, e saía a meio-dia menos 1, e estava eu a ir para a ruta arranjar as unhas, era super cómodo, e agora ali em Gaia, ainda não conheço nenhuma, e depois unhas, as mulheres compreendem-me, não é qualquer pessoa que te faz as unhas, porque as unhas... É aquela coisa que, do muito bonitas a muito pirosas, Pedro, há ali uma língua muito ténue
que
separa, sabes? Tipo, não é qualquer pessoa que faz as unhas tipo, bem feitas. E eu sou a pessoa que, normalmente, as esteticistas, acho que se pode chamar, as manicures, manicures é o tratamento que fazes na mão, acho que as senhoras não se chamam manicures. As esteticistas não gostam nada. Porque eu sou básica, eu não quero brilhos, eu adoro as unhas curtas, eu vou lá e digo, corte-me as unhas, quero as unhas rentinhas, não quero as unhas grandes. Eu acho que disse, eu não gosto das unhas curtas, não, eu gosto de unhas curtas, não gosto nada de unhas muito grandes, que nem consigo, sei lá, mexer no telefone e fazer coisas, faz-me confusão ter as unhas grandes, unhas curtinhas, e eu pinto de preto, que adoro, ou um vermelho muito escuro, ou branco leitoso. Não passo disto, é tipo
alter
leitoso. Não vou alternando, é só isto, é tão básico quanto isto. E portanto elas, ok, nem vale a pena mostrarem aquelas panóplias de catálogos de cores, porque eu não arrisco mais do que isto, são estas três cores básicas. E é o que eu uso, porque eu tenho uma teoria que é as unhas devem combinar com as roupas, o que é muito difícil, né? Se tu não usas sempre o mesmo tom de roupa, nem que podes sempre acertar, não é? E então, tipo, uso sempre aquelas três cores básicas que eu sei que ficam bem com todas as roupas. Mas não consigo vestir, estar com umas unhas rosa e depois vestir algo que acho que já não combina, sabes? Um bege ou assim. E portanto, olha, sou esta pessoa básica. Gosto muito do trabalho da minha Ruth e aproveitei que tinha que vir para entregar a cama e marquei a minha manicure.
Não tempo nessa justificação, era porque só um fé de ver.
Era verdadeira. Pronto, e o que é que sucede? Sucede que, e agora vou tocar eu noutro ponto, antes de Cabo Verde, vamos a Cabo Verde, malta, que é a diferença entre o estado do início de namoro e o estado de 2 anos pós-casamento. E são dois, imagina se fossem 20, não só dois.
Isso não é assim.
Vou falar, vou deixar depois.
Isso usa essa relação, não é? Não, não, 2 anos pós-casamento não apaga o resto dos anos para trás.
Estamos a falar uns meses de relação para uns anos de relação. É isso. De meses para 7 anos. É isso, mais ou menos. Pedro, nos primeiros meses de relação, eu vivia numa casa, no Porto, em Ramal, um T1. Onde o Pedro passou muitas noites lá comigo. Ele já está a ficar que foi. Ah, que ele viveu lá, passou lá muitas noites comigo. E entretanto compramos a casa de Gaia. E a mudança de tudo, de uma casa para a outra, que estamos a fazer agora, de Lisboa para o Porto, já fizemos, porque o Pedro ajudou-me, de Ramalde para a casa de Gaia. E também aconteceu isto, de eu despachar as mobílias todas. E houve um dia que até foi uma rapariga que comprou, estava a montar uma casa e portanto fez-me uma proposta pela mobília praticamente toda que eu tinha lá em casa, e foi lá um dia e fui buscar tudo. Pronto, e houve um dia que a casa ficou tipo vazia e nós dormimos, mas dormimos à vontade 15 dias, mas à vontade dormíamos, víamos televisão, comíamos sushi. Onde? Perguntam vocês? Onde? Onde? Tantantantã. Num colchão insuflável. Durante 15 dias dormimos, comemos, muito provavelmente fizemos amor, desculpa Patrícia, porque o colchão insuflável era teu, mas seguramente fizemos amor num colchão insuflável. O Pedro veio para Lisboa 7 anos depois, não é? Corta para 7 anos depois, viemos para Lisboa, furioso, porque vimos na sexta, porque ela quer arranjar as unhas, e eu vou ter que dormir num colchão insuflável. Ai, e o colchão insuflável? Depois chega à casa, colchão insuflável já achei, ele volta a encher mais um bocadinho, deixa-te ali mais umas bombadas, não deixa-te no colchão.
Bem.
Deixa-te mais umas bombaditas no colchão, o colchão ficou ali no ponto de enchimento, Pedro deita-se para dormir, mas já ia do contra. Sabem quando os homens já vão, colchão insuflável, até que dormir no colchão insuflável, não dou nada confortável, um colchão insuflável. Deitou-se no colchão, pois foi o tempo todo vira para um lado, vira para o outro, e quanto mais ele virava por dizer que aquilo era desconfortável, mas o colchão gemia, o colchão fazia muito barulho, ou seja, ele não dormia porque fazia e eu não dormia porque ouvia o barulho do colchão e o Pedro a mexer.
É bem feita, que é para tu aprenderes a arranjar unhas no Porto. Imaginem a dormir em cima de uma boia de praia, era o que eu estava a fazer, e sempre que eu virava fazia aquele...
Mas o colchão é que era diferente, ou foi os anos que passaram e tu agora já não tens a mesma...
Não, é que depois a Mariana passou, no dia seguinte acordei e disse, pá, isto foi, não vou ter que dormir aqui mais uma noite, mas isto é horrível, isto é ridículo, não faz sentido dormirmos aqui, não sei o quê. E ela, ai, estou a fazer as neiras. E ela dizia, não, mas tu pensa lá, tu não dormiste mal porque sabias que ias dormir ali. E eu disse, foi, Mariana, foi tudo psicológico.
Também foi.
Eu quando me mexia, eu mexia-me, aquilo não fazia barulho nenhum, era muito confortável, era incrível, não sei o quê. Por outro lado, vou-te dar uma moralzinha que também mereces. Poupamos dinheiro num hotel, é verdade, e também a Mariana pensou em toda a logística, comprou o colchão com antecedência para ficar cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Apesar de não ser necessário,
então não era necessário.
Dois dias não, dormir ali não era necessário. De qualquer forma, vamos a move on, let's move on, porque este assunto já deu o que tinha a dar. Dormi num colchão insuflável e fiquei todo partido.
Olha, mas pronto, eu esqueci de fazer uma coisa que eu queria muito fazer, agora é que falas nisso, que eu queria... Esta última noite, por acaso, o Pedro já foi um bocadinho condicionado, que eu disse, ó Pedro, por favor, pá, tu... É que o Pedro, para adormecer, eu nunca senti isto na cama normal, até vou estar atenta agora, nas próximas noites. Eu, para mim, o Pedro deita-se e é daquelas pessoas que, tipo, deita-se e começa com aqueles espasmos, já, e eu, ainda agora se deitou, já está profundo, até às vezes eu tenho alguma inveja, porque eu demoro muito, mesmo quando estou cansada, demoro muito tempo a adormecer, o Pedro deita-se e já foi, olha, já foi para o outro lado, ainda agora disse que não estava, tomou um café há 5 minutos e olha, já está, já foi. Tem alguma inveja, não sinto numa cama normal, eu não tinha, nunca tinha reparado, tu te mexesses tanto, parece o cão a fazer um ninho antes de vir, roda para um lado, depois roda para o outro, depois roda em torno dele próprio e o rabo a rodar à volta da boca e de repente faz a cama e fica. E o Pedro neste colchão insuflável, opa, virava-se para um lado, virava-se para o outro, depois não estava bem.
Sabe porquê? Pasmem-se. Porque o colchão era desconfortável como o caralho. E eu tinha que arranjar ali uma posição que fosse minimamente confortável. Era só por isso. Não, mas foi tudo psicológico. Foi tudo coisas da minha cabeça.
O colchão fazia muito barulho e eu até tinha pensado na última noite que fomos lá dormir, eu vou pôr isto no áudio a gravar para as pessoas ouvirem o barulho do raio do colchão. Mas esqueci-me de pôr, fiquei com pena. Mas ele esta noite disse: ó Pedro, mas vai para a cama, pá, deita-te. E fica aninhado numa posição, tipo assim, em posição de embrião, fetal. Fica assim, encolhidinho, encosta-te a mim, mete-me de conchinha, qualquer coisa. E ele teve mais cuidado, esta noite antes, ele disse que sentiste constrangido em mexer, não foi? No início da noite, depois à meia da noite eu já nem ouço.
Sim, foi isso. Não vamos entrar mais detalhes, avança.
Avanço. Tu é que tinhas mais temas, podemos ir para Cabo Verde?
Vamos.
Fomos para Cabo Verde, não foi? Fomos de avião e bem...
A pé era complicado.
A pé de barco era chato, demorávamos um bocadinho mais de horas e eu fui muito corajosa e toda valentona na viagem de ida. Fui ou não fui?
A Mariana vai, mas ela...
Pensa!
É assim, honra-lhe seja feita, ela tem medo, mas vai. Não é? Há malta que não viaja porque tem medo de andar de avião. Ela tem medo, mas vai. Mas ela
vai
fica...
desconfortável.
Não, ela fica num estado de neurótico de nervos. Ela fica mesmo... Ela fala, depois começa... Quando estás nervosa, falas muito. E antecipas muitos problemas. E fica muito tensa.
Toca aquela campainha de quando alguém chama o comissário de bordo, sabes, aquele te... E eu já estou. O que é que aconteceu? É os cintos. Vem uma zona de turbulência muito forte. Eu já estou mesmo a ver a tragédia toda a acontecer.
É, ela antecipa muitos problemas. Depois fica muito tensa. Depois... No ar, já, quando o avião começa no táxi, ela já ninguém lhe pode dizer nada. Ela já está no modo nervos total, já ninguém lhe pode dizer nada.
O que é o táxi? É quando está aí para a pista?
Quando está aí para a pista. Horrível, já está em modo nervos. Mas ela vai.
Aquele momento que ele acelera, aquele acelerar, o tempo que ele demora a acelerar. E eu penso sempre, na minha cabeça é... Já não vai a tempo de levantar, vai sair pista fora. É a primeira coisa que eu penso. Logo, eu sinto que aqueles... Eu não sei quanto tempo é que aquilo dura. Se calhar nem dura um minuto, não tenho noção. Quanto tempo demora um avião a levantar voo da pista? Mas tipo, é um minuto? É mais de um minuto?
Um minuto, sim.
Ou seja, ele nem deve estar um minuto em aceleragem brusca. Pá, mas aquilo
aceleração,
para mim...
Aceleração.
Sei lá. Então, aquilo para mim é uma eternidade... E eu acho sempre, ainda não vejo a ponta do avião levantar, já se vai esbardalhar no final da pista. É o primeiro pensamento. O segundo pensamento é, quando eu sinto que aquilo já levantou um bocadinho, agora vai fazer tipo assim uma lomba para baixo, vai-lhe falhar um motor. É horrível, horrível. Levantar voo para mim é das piores coisas que pode haver. Odeio. Ai. É tudo trágico na minha cabeça nessa instância.
Quando eu sinto que isto vai levantar um bocadinho, fico todo contente. Não há lombas, não há nada, estou a brincar. Eu não tenho... É o que eu digo à Mariana. Mariana, ela...
E o Pedro,
ontem...
cisma em dormir, nessa altura, que é o que me enerva.
Eu embalo sempre...
Até tive uma viagem toda pela frente. Por que raio há de dormir nessa altura?
Eu embalo sempre quando o gajo vai levantar.
Gajo.
embalo sempre. E ontem íamos a descolar, já na vinda, íamos a descolar de Cabo Verde. Opa, e deu-me uma quebra. Eu estava a ver uma série... Nós tivemos... que é uma hora dentro do avião, parados, porque o aeroporto de Cabo Verde, já vamos contar, é um caos, mas um caos, ao domingo. Nunca viajem ao domingo de volta, porque é um caos. Entramos, conseguimos lá passar, porque tínhamos ali só colo, e fomos para a prioridade.
Nos afiambramos à prioridade. Exato. É crianças de colo, Alice, anda cá para o nosso colo. Fizemos isto, assumimos isto. Vamos ser cancelados, mas fizemos.
Mas porquê? Porque achávamos que íamos perder o avião. Ou seja...
Tendo chegado com mais 2 horas de antecedência ao aeroporto.
2 horas
de antecedência.
Atenção. E o caos total. Fomos para a prioridade. Houve uma senhora que nos... Primeira fila de prioridade, uma comissão... Pronto, uma assistente lá do aeroporto pôs-nos na prioridade. A segunda prioridade fomos nós que nos afiambramos. Entramos no avião. Turn off é que... As outras pessoas todas estavam no aeroporto, não conseguiram chegar ao avião a tempo e o avião esperou. porque percebeu o caos que era. Então tivemos uma hora e tal dentro do avião fechados. Eu estava a ver uma série que tinha descarregado da Fórmula 1 e começou a dar sono. Quando o gajo vai levantar o avião, eu estava a fechar os olhos. E a Mariana virou bicho. Agora, vais ver uma cena agora. Eu não acredito.
Então teve ali uma hora, podia ter dormido, teve ali a determinada de ver a série. Vamos para a pista, vamos acelerar. Começa todo o caos na minha cabeça. Vou tirar aqui um cochilinho. Olha eu aqui num cochilinho. Olha eu aqui relaxada a vida a tirar um cochilinho. Ah, oh, caraças.
Aquilo levantou o avião. Levantou. A Mariana, ela chorou.
Ah, foi horrível.
Ela torceu-se na cadeira.
Não foi mal aquele levantar.
Ah, tá, um bocadinho de turbulência. Mas é que eu digo a Mariana, Mariana, tu controlas alguma coisa?
Turbulência a levantar voo, quem gosta? Digam-me que desse lado quem gosta de turbulência a levantar voo?
Isto serve para todas as situações da tua vida. Tens que fazer uma avaliação. Tu podes controlar? Sim. Ok, então vou-me preocupar, vou agir. Tu não podes controlar?
Tenho medo.
Não.
A mim dá-me medo.
Se não podes controlar, confia em quem está a controlar, que é um piloto que tem muitas horas de experiência para poder estar ali a voar.
Eu
confio neles. Pronto, eu sei, aquilo está a tremer. Está. Está a dar um bocado de receio que possas esbardalhar no chão e inclusive falecer. Sim. Epá, mas eu não posso controlar. Se aquilo acontecer, é...
Mas a mim dá-me medo.
Sabes o que é que eu pensei? Se esta merda cair, eu não sei as regras porque eu não estive atento à explicação.
Também achas que as regras tinham valido alguma coisa?
Se cais no mar.
Não há falecesta pancada. Gostava de saber quantas pessoas é que já safaram porque leram as instruções do avião num acidente aéreo. Pai, duas, porque tudo o resto não, nem vale a pena, aquelas instruções não servem para nada. E eu tenho esta. Era um tema que eu pensei que podíamos abrir numa caixinha num próximo episódio, que é superstições que cada pessoa tenha. Porque eu tenho muitas no avião. Pai, três de avião, assim de repente. Eu tenho que entrar com o pé direito na porta.
E tu pensas nisso?
Penso. O primeiro degrau da escada, quando não é manga, o primeiro degrau na escada é com o pé direito. E a entrada para o avião também tem que ser com o pé direito, sempre. E tento sempre ver o piloto. Pode-me calhar mal, porque às vezes, se não for uma pessoa que eu olho e que diga, inspira-me confiança, o senhor que parece, aparentemente, tem experiência, se for um miúdo, já estou lixada, mas eu tento sempre espreitar lá para a portinha a ver se vejo o piloto, para ver se me inspira confiança. Se eu olhar para o senhor, pá,
isso é um erro.
Pá, mas procuro sempre. A metade das vezes não consigo ver, porque nós não marcamos lugar, ficamos sempre cá atrás.
Oh, e tem um acidente, ainda. Qual é?
A última é... Isto é estúpida, mas é não ouvir propositadamente, deliberadamente, as regras de segurança. Porque eu acho que se eu ouvir, estou a aumentar a probabilidade de precisar de as utilizar. E então, tipo, não estou a ouvir nada. É literalmente isto. Eu não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada porque isto não vai acontecer. Eu não estou a ouvir nada.
As duas, a de olhar para o piloto e a de não ouvir as regras de segurança, acho um erro, por razões óbvias. Olhar para o piloto, imagina que tu vês um senhor... que não te inspira confiança.
Senhora,
ou uma senhora que não te inspira confiança.
Senhora,
é um erro, porque vais antecipar o pânico. Não ouvir as regras de segurança por razões óbvias. A outra, estou a imaginar o senhor com problemas técnicos. Mayday, problemas no avião. O que é que se passa, capitão? Oh, caraças! A Mariana entrou com o pé esquerdo. Foda-se! Já não há hipótese. Já não nos chafamos.
Deixa! Por isso é que estamos a falar de superstições, de coisas parvas, não é? Não tens superstição nenhuma. Não digas. Noutras ocasiões. Vamos pensar nisso, que eu acho que vamos até pedir às pessoas para partilharem connosco, porque eu acho que vai dar um episódio super engraçado. Superstições.
Eu acho que tenho superstições, mas no avião não.
Eu tenho em tudo aquilo que não controlo. É que tipo, má fé, eu vou o tempo todo do levantar e do aterrar, tipo, a dizer para dentro, Deus nos proteja, Deus nos proteja, Deus nos proteja, o tempo todo. Estou a rezar, literalmente, para dentro. Pá, não, é a única coisa que eu me posso agarrar. Só que tudo que eu não controlo dá-me medo. O que eu controlo não tenho medo. Enfrento. Ah, vamos, guerreira. Coragem. Mãe, coragem. Quando eu não controlo, tenho que estar só à mercê de outros. É complicado. Mas pronto.
Cabo Verde.
Chegamos a Cabo Verde. Desta vez não marcamos nada por agência. Não me parece... Depois da experiência que tivemos em novembro de 22, pareceu-me tranquilo... para organizar por nós, que não há muito o que organizar, é organizar uma viagem, comprar uma viagem de avião e reservar um hotel. Pronto, sabíamos que queríamos o mesmo hotel onde estivemos da última vez. A viagem de avião acho que já partilhamos aqui, não sei se partilhamos ou não, pode ser considerado uma superstição, por exemplo. Não sei se já contamos aqui. Atenção, não me interpretem mal, isto pode ser muito mal interpretado o que eu vou dizer. Assumo já aqui, vou assumir, cancelem-me se quiserem. Eu estava à procura de viagens na altura para Cabo Verde, para este hotel, e a agência Sol Trópico, acho eu, tinha um pacote para este hotel, com viagem de avião incluída, nas datas que nós queríamos, tudo. E estava com um preço interessante. E disse, olha Pedro, olha, está com um preço fixe, vamos reservar por aqui, olha, fica aí, fica X por, para o casal e tal, bora, bora. Ia reservar e vejo que a referência do voo não era um TP de TAP, qualquer coisa, um número. Era outra coisa qualquer, já não sei, devia ser CV, imagino eu agora. E eu fui pesquisar e aquilo era a agência, era a companhia aérea Cabo Verde Airlines que fazia os voos. E nesse momento eu disse ao Pedro, eu não vou marcar por aqui, eu quero ir pela TAP porque tenho medo de andar de avião. E inspira-me mais confiança na TAP, porque eu já conheço a TAP e já viajei na TAP. E, portanto, não quero ir a Cabo Verde Airlines, quero ir na TAP, porque tenho cagaço de andar de avião. É, não é por mais absolutamente nada, é por isso. E, portanto, a única coisa que eu quis garantir foi, vamos voar pela TAP e vamos ficar naquele hotel. E, portanto, marcamos nós a viagem, ficou um bocadinho mais caro, porque o voo da TAP era mais caro que o da Cabo Verde Airlines, mas também tinha umas horas mais vantajosas. A TAP tem mais do que um voo por dia de Lisboa para a Ilha do Sal, e nós fomos no voo das 9 da manhã, que chegamos lá à hora do almoço, aproveitamos ainda o dia, e depois saímos de Cabo Verde à 1 da tarde, na verdade já saímos às 2:30 porque o avião atrasou muito, mas já lá vamos. E portanto chegamos a Lisboa ao final do dia, não tivemos que madrugar muito para Alice, para dormir, para descansar, foi a melhor solução de horários.
Não, Lisboa, mas é Cabo Verde. Eu acho que isto não tem, voltando à questão da Cabo Verde Airline versus TAP, eu acho que isto não é preconceito nenhum, acho que é uma questão de referências. Eu nem sequer nunca tinha ouvido falar da Cabo Verde.
Ficaste também mais confortável quando eu disse TAP, concordaste?
Claramente, porque eu nunca tinha ouvido falar qualquer referência sobre a Cabo Verde Airlines, não sabia se era confortável, se não era, se era experiente, se não era, se os aviões eram bons ou não. Na TAP confio mais porque conheço, já viajei e tenho referências. Sim, já falharam, mas é questões de
horários e assim,
né? Atrasos e a não comida e não sei o quê, não de segurança. E nem é só de segurança, pronto, é um standard que eu confio. É a mesma coisa que quando queres fazer uma viagem de carro, se te derem a escolher entre um Peugeot ou um Fiat Uno, se calhar vais de Peugeot. Por isso acho que não tem que ser um preconceito, acho que é só uma questão de segurança. E quando é ainda por cima uma cena que tu não tens conforto nenhum em viajar, se ainda vais viajar numa companhia que não conheces de lado nenhum, não tens qualquer referência, acho que não tens por que arriscar. Mas eu ia se calhar sugerir, para não estarmos a contar tudo, porque não, pronto, as nossas rotinas de Cabo Verde foram muito pouco interessantes, foram mesmo para desligar, era a comparação entre, ou se deves voltar ao mesmo sítio várias vezes. Porque eu claramente, primeiro nós fomos com companhia, desta vez foi a Joana, que é a prima da Mariana, fazia anos e foi connosco passar o aniversário lá e desligar também, tirar umas férias, foi connosco. E eu estava com aquela coisa de, eu da primeira vez gostei muito de lá ir, espero que ao sugerir à Joana também ir connosco, ela quando soube que nós íamos quis ir também, mas nós também sugerimos porque da primeira vez gostamos muito, espero que ela goste, porque senão vai ser chato nós termos sugerido uma coisa que
pressiona-nos mais, sim. Sim,
e por outro lado, eu também tinha aquela expectativa de, gostei tanto da primeira vez, espero, e até estive doente na altura, e rebentei com o telemóvel, que foi à vida, na altura, além de ter estado doente, ou seja, podia ter sido uma experiência horrível, mas gostei dos dias que consegui estar lá, porque foi na altura do Mundial, também consegui ver alguns jogos de lá, mais relaxado e não sei o quê. Espero que voltar a um sítio onde fui feliz consiga desfrutar da mesma maneira e gostar da mesma maneira. A verdade é que é diferente, porque já vais, acho que já vais com outra expectativa mais alta se calhar, e acabas por, apesar de gostar, não ser tão bom. Não sei qual é que é a tua perspectiva.
Eu não sei, eu acho que sou muito bem da primeira vez que lá estivemos e por isso é que quisemos voltar, e há muita gente que nos pergunta, já te perguntaram a ti, já me perguntaram a mim na caixinha de ontem, mas porquê voltar a Cabo Verde e ao mesmo hotel e às mesmas coisas? Opa, primeiro porque nós somos pessoas de rotinas, nós gostamos, vamos repetir, correu bem, porque não? Não temos aquela coisa de vamos conhecer o mundo todo, temos que ir sempre para um sítio diferente. E também porque queríamos, pá, queríamos só desligar, não queríamos ir conhecer um país novo, queríamos só ir desligar,
eu descansar. Eu não sei que, se as pessoas que perguntam têm filhos ou não, a que me perguntou, sim, a mim na altura não me parecia. Mas com filhos, a nossa sensação é que tudo tem que ser muito mais certeiro, ou seja, tu não podes dar ao luxo de dizer agora vamos para o México, qual isso? E depois chegas ao México e não tens Kids Club, não tens...
Não confias na pessoa que está no Kids Club, não é?
Sim, então nós encontramos um bocado em Cabo Verde o equilíbrio perfeito entre descanso, férias e diversão para Alice e pessoas em quem confiar e um sítio muito confortável para estar. Então decidimos, tipo, pá, não vamos arriscar ir para um sítio que não conhecemos, apesar de ser giro o desconhecido. Com filhos tu ponderas muito mais.
E queríamos nos voltar e depois, lá está, eu tinha ficado, foi a primeira coisa que eu disse ao Pedro quando saímos de Cabo Verde, a primeira vez que lá estivemos, Pedro, vamos voltar, não vamos? Porque eu senti que o Pedro não usufruiu, eu também não usufruí tanto porque não estava com ele, ele esteve no quarto, foram dias em que ele estava a ver se a dor de garganta passava, até perceber que estava inviável, estava sempre com febre e tinha mesmo que ir ligar ao seguro, ir ao posto médico, aproveitou poucos dias, uma semana para quem esteve, 3 dias de cama, quer dizer, não foram nada, não foi nada. E por isso, não, vamos voltar. Desta vez, o hotel mudou ali alguma parte da gestão, porque pelo visto eles fizeram um acordo com uma agência italiana, não sei os detalhes, e portanto agora aquilo é um hotel mais virado para italianos e para pacotes que os italianos compram, mas isto cada um faz o que quer lá nas feiras, a nós ninguém nos impinge nada, e nem impingem a ninguém, e portanto só quiseres fazer praia, piscina e estás descansado, está tudo bem. Pronto, o hotel mudou ligeiramente, nesse sentido sinto que se pode ter tornado um bocadinho menos familiar, apesar de muitas das pessoas que lá trabalham serem as mesmas que quando lá estivemos. A Ana do Kids Club também é a mesma pessoa, que é uma senhora mesmo muito querida, gosta muito dos miúdos, os miúdos gostam dela e os pais ficam muito sossegados quando os miúdos estão lá no Kids Club, e mantém-se, portanto nisso não mudou absolutamente nada. Acho que o hotel se tornou se calhar um bocadinho menos pessoal, mas tirando isso, a única coisa que eu senti de diferente para pior da primeira vez que lá fomos foi o tempo. Pronto, acho que eu não, lá está, antes de ir, eu só queria desligar, sabia que nesta altura íamos estar todos muito cansados, muito saturados, íamos precisar de um bocadinho de praia, sair daqui de Portugal, e o destino mais próximo era Cabo Verde e tínhamos a intenção de lá voltar, portanto tudo se conjugou para regressarmos a Cabo Verde. E Cabo Verde tem vento. Qualquer altura do ano tem vento, não vale a pena. E portanto eu nunca estive à procura da melhor altura. Ah, será que fevereiro é mesmo bom para lá ir? Epá, é vento, as temperaturas são sempre muito amenas, ali 24, 25, 26, 27 graus de máxima, as mínimas também sempre no 21, 22, e aquilo é muito estável. É raríssimo chover, nem sequer a uma altura de chuvas, como só tem a ter mais atenção. Portanto, fevereiro vamos. Mas depois percebemos, quando lá chegamos, que fevereiro é um bocadinho mais ventoso do que o resto. Não sei se é só fevereiro, não estudei, mas pelo menos fevereiro é mais ventoso que novembro. Com a agravante de não termos apanhado, da outra vez que lá estivemos em novembro, todos os dias estava céu azul, e portanto o que se sente em Cabo Verde, para quem está a pensar ir, é, desde que esteja o céu azul, isto é a minha opinião, depois podes dar a tua, Pedro, o vento não incomoda, porque o vento não é frio, é um vento até quente. E se tiver sol, o sol é tão quente que até acaba por saber bem. A água do mar é quentinha, portanto vocês conseguem estar bem, conseguem dar mergulhos e sair sem que o vento vos congele, porque o vento não é muito frio. E portanto, desde que o céu esteja azul, para mim Cabo Verde sabe mesmo bem lá estar. O pior é quando o céu não está muito azul, está um bocadinho encoberto, que foi o que aconteceu desta vez. Apanhamos alguns dias de encoberto, que acabava sempre por abrir um bocadinho, não é? E nós aproveitávamos essas abertas, mas de manhã cedo, com o tempo encoberto e o vento, estava fresquinho, e ao final da tarde também ficava assim mais desconfortável. Durante o dia, havendo algumas aberturas, estava bem. Pronto, e nisso acho que o tempo foi pior, porque o céu não teve tão azul como teve da primeira vez, e portanto houve assim momentos mais desconfortáveis de frio, que era a única coisa que eu tinha mudado face à primeira vez que lá estivemos. O que é que tens a dizer do vento para ti? Tu é que és mais diferente que eu.
Eu odeio vento e não me incomoda, portanto acho que aí já tem uma comparação.
Desde que o céu esteja azul, não é?
Sim, porque lá quando tapa o sol, porque o sol lá é mesmo muito quente, é África, pronto, é um sol africano, que é quando está descoberto até estala. Aliás, eu fiquei preto, basicamente, e tive ao sol, não tanto com a Mariana e com a Joana, se calhar, porque também me incomoda muito tempo ao sol e não sei o quê, eu não, gosto muito de estar parado, mas o vento não incomoda muito desde que o sol esteja a bater, porque o sol estando a bater aquilo dá para ficar muito moreno.
Até é perigoso, porque o vento é perigoso. Não se sente o quanto está nós punhamos, queimado o sol, não é?
Sempre... Eu pus no primeiro dia que estive ao sol fator 50 e não reforcei à tarde e queimei um bocado, portanto é um sol é perigoso, extremamente é forte. Quando está cinzento estás a queimar na mesma, é sempre aquela temperatura amena. Quando fica nublado é que o vento incomoda um bocadinho mais porque é mais frio.
Isso,
mas de resto
mais forte, como é nesta altura do ano, é isso que acaba por acontecer. Por isso eu também não gosto nada de vento, detesto praia ventosa aqui em Portugal e voltei a Cabo Verde e em novembro, quando lá estivemos da primeira vez, houve vento na mesma, mas lá está. Quando o céu está azul, o vento até não incomoda mesmo nada, porque não é um vento frio. Pode ser mais forte, mas não é frio. Portanto, a única coisa que eu mudava realmente era o tempo desta vez. Era ter ido agora com o mesmo tempo que apanhamos quando fomos em novembro. Se um dia voltarmos a Cabo Verde, se calhar não vamos escolher o mês de fevereiro, vamos escolher outro mês qualquer menos ventoso. A Ruth do Grão de Areia, que foi quem nos foi buscar... Grão de Sal, desculpa, Grão de Areia é o bar em Vila Nova de Gaia. A Ruth de Grão de Sal, que foi com quem fizemos a volta à ilha o ano passado, não foi ano passado, mas a primeira vez que lá estivemos, que é uma menina portuguesa que foi para Cabo Verde e que se apaixonou e está lá a dinamizar muito do turismo, a tentar desenvolver projetos locais e a puxar muito por Cabo Verde. Foi com ela que demos a volta à ilha quando lá estivemos a primeira vez, e desta vez, como marcamos tudo sem ser por agência, a única coisa que não tínhamos ainda definida era o transfer do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. E eu, para não apanhar só um táxi, falei com a Ruth, que eu sei que eles também têm outros serviços, e combinei tudo com elas. Vieram-nos buscar ao aeroporto, depois foram-nos buscar ao hotel para nos levarem. E a Ruth, mal nós chegamos ao aeroporto, avisou-nos logo: ah, vocês agora vieram, este mês é um bocadinho mais de vento, até estão a haver competições de kitesurf e coisas assim, tipo Cabo Verde, para quem gosta de esportes aquáticos com vento, é perfeito, porque a água do mar é quente e tem vento com fartura, sobretudo nesta altura do ano. E portanto acho que era a única coisa que eu mudava, não fiquei desiludida assim com mais nada, lá está. Tirando que eu acho que o hotel perdeu um bocadinho daquele cunho familiar, que foi aquilo que me fez voltar a este hotel, e encontramos no avião, curiosamente, uma personagem, vou dizer assim, porque acho que é a forma melhor de descrever. Não personagem, não por ser caricato, atenção, mas por já ter feito parte deste podcast, até com direito a vídeo no nosso grupo, sem saber nem sei se ele ouve podcast ou não. Vocês lembram-se, no dia do nosso casamento, malta, estávamos nós em Covid e decidimos, até depois de uma pequena discussão, não matrimonial, porque ainda não estávamos casados, de fazermos testes aos convidados, não fazermos testes aos convidados, não. Pronto, eu achava muito invasivo, porque nunca tinha feito nenhum teste de Covid na altura, ou apesar de tinha feito vários. E portanto, o meu primeiro, a minha estreia com o Zaragatoa no nariz foi no dia do nosso casamento. E o enfermeiro que me enfiou a Zaragatoa no parque de estacionamento da Quinta, onde fomos celebrar, na altura nós comentamos aqui, porque alguém conhecia o enfermeiro, ele foi super simpático, lá fez uma piadola connosco, porque eu estava super nervosa, que era a primeira vez que enfiara a Zaragatoa, e ele fez alguma piadola, nós gravamos, o Pedro registrou o momento, né? Sempre que eu estou com medo o Pedro filma. Olha ela com cagufos, vou filmar, olha que linda que ela é. E o Pedro filmou, nós partilhamos aqui, estávamos nós sentados no avião, já em... naquela altura em que se pode tirar os cintos, lá em cima, e aquilo estável, à ida para Cabo Verde, passa um rapaz com um bebê ao colo, e olha assim para nós e diz assim: fico muito feliz de vos ver que continuam casados. Fui eu que vos... não foi abençoei, mas fui eu que enfiei a Zaragatoa no dia do vosso casamento. Portanto, eu não sei o nome dele, peço desculpa ao enfermeiro. O enfermeiro do nosso casamento estava lá, foi com a esposa, e ele tem dois filhos pequeninos, os dois filhos mais pequeninos que a Alice. E depois encontramos a família outra vez no avião de regresso a Portugal, porque eles vieram, foram e vieram no mesmo voo que nós, e eles estavam a dizer que ficaram assim um bocado desiludidos, que estavam num hotel de, não sei se era ao Rio, eu não sei, acho que era ao Rio, e que sentiram muito que era, palavras deles, muitos, tenho que ter cuidado a dizer.
Vais partilhar o que as pessoas te dizem, não é?
Então, não foi o comentário, às vezes pedem-me feedback. Então, mas as pessoas não sabem quem é o rapaz.
Os caras sabem.
Então eu não posso.
Não vai querer, não é?
Então eu não posso ser o que ele... Ah, achas que ele é o...
Outro dia veio ter comigo uma pessoa que me diz assim: olha, realmente, olha, vamos separar, porque o meu marido é...
Eu não acho que nem tenho uma inconfidência.
Está bem, mas é chato, não vais fazer isso.
Pronto, eles
mas
não gostaram muito. Pronto, então só isso. Não gostaram muito do hotel onde ficaram. E aquilo que eles disseram que não gostaram muito, eu não sinto tanto no nosso, apesar de achar que com esta parceria, com esta agência italiana, lá o que é que eles têm, que perdeu um bocadinho do cunho mais familiar que o Oasis Salinas se tinha. E é isto. Mais coisas de Cabo Verde.
Eu ia dizer qualquer coisa e esqueci-me. O que é que eu ia dizer de Cabo Verde? As nossas rotinas foram basicamente... Encontramos ali uma zona de conforto para toda a gente. Olha, conseguimos treinar todos os dias e deve haver malta a pensar...
Quase todos.
Malta a pensar, então foram de férias e foram treinar. Olha, por acaso, eu arranjei uma zona de treino um dia, uma zona do dia, uma hora do dia, ai, estava a falhar. Espetacular, porque tomávamos o pequeno almoço, a Mariana e a Joana e a Alice iam logo... tentar apanhar um bocado de sol, só que ali até às 10...
Era fresquito.
Estava sol, sim, mas não era muito calor. Este momento até merecia publicidade. Mariana abriu um Red Bull.
Red Bull Light.
Ouviu-se aquele estalar da lata. E então, o que é que eu fazia? Nós tomamos um pequeno almoço ali até às 8, 8 e pouco, que na hora de portuguesa já eram 9, não é?
Nós acordamos sempre muito cedo.
Acordávamos às 7, que era 8 portuguesas. E ali até às 8 e pouco estávamos despachados, e o que eu fazia era, tipo, entre as 9 e as 10 treinava, que era a zona em que não havia grande sol, grande calor, e já ia para o dia bem disposto e já ia para o sol. E consegui treinar todos os dias, o que foi fixe para mim. Eu gostei dessa rotina, porque depois já sentia que já não me sentia tão mal de não treinar, porque, pronto, uma pessoa em férias abusa um bocado.
Num regime tudo incluído, não é? É sempre, eu falo por mim, que eu nem sou mega gulosa, mas só vai tomar um pequeno almoço. E depois tem sempre planos daquele hotel, e acho que se calhar os todos incluídos têm isto, que é, tem vários bolos disponíveis, não é? E tudo bocadinhos de bolos, não é? Tipo, assim, quase parece quase amostras de bolo. E tu olhas e, aquele cheira-me. É só um bocadinho, é que eles são pequeninos. É, só que acaba por ser um bocadinho ao pequeno almoço. Depois vais a meio da manhã e continuam lá uns bolinhos outros a olhar para ti, é só um bocadinho. Depois vais ao almoço, é só mais um bocadinho. O lanche é mais um bocadinho. Depois ao final do dia começa a cheirar a pizza saídinha do forno, que eles estão sempre lá a fazer pizza ali na zona da piscina. É, manda um bocadinho de pizza, é só meia fatia. Para a seguir ir jantar.
Há malta que tem perguntado da diversidade da comida, né? Eu até estava-me a lembrar que nós ao almoço, eu pelo menos ao almoço quase que fiz checkmate, comi sempre a mesma coisa. Que era, mas sabia-me lindamente que era, vinhas da praia, calor, apetece-te uma coisa assim mais leve, mais fresquinha, e eles estavam a fazer no bar da praia, que estava incluído no all inclusive, não é? Franguinho churrasco, mas na grelha na hora, ainda vinha com aquele saborzinho da grelha, frango de churrasco e peixe também na grelha.
Peixe também tinha filetes de muito bons.
E depois tinhas tipo o buffet de arroz, saladas, feijão, preto e não sei o quê, e sabia-me sempre bem comer. Duas coxinhas de frango, um bocadinho de arroz preto, de feijão preto e salada fresquinha. Eu fiz quase all-in todos os dias. Isto vai um bocado contra a diversidade do all-inclusive, e é o que a malta tem perguntado, que é sobre a comida, né? Têm-te perguntado muito sobre a comida.
Perguntam-me sempre, as pessoas querem... Perguntam muito, mas o que é que tu achas do Oasis Salinas? Já ouvi feedbacks menos positivos, e eu perguntei, mas relativamente a quê? Quer dizer, não é? Podes classificar um hotel da limpeza, da simpatia dos colaboradores, da comida, de quê? Não é? Tipo, pode ser muita coisa. De tudo em geral, eu se não gostasse do hotel eu não tinha voltado, não é? Eu acho que a partir do momento em que uma pessoa vai para o mesmo hotel duas vezes a pagar, ok, não é? Não é parceria, a pagar é porque gosta do hotel. Se eu voltar uma terceira é porque continuo a gostar do hotel, e continuo a gostar do hotel. Variedade de comida, eu não sou a pessoa mais fã do all inclusive, não sou, pronto, porque acho sempre que a comida não tem o mesmo cuidado, e eu percebo, deve ser super difícil. Eu que sou a pessoa da organização e da gestão, gostava de estar por trás das cabecinhas, estar ali um dia no back office deste tipo de restaurantes, porque eles têm que minimizar o desperdício da comida.
Quê?
No quê? Back office. Back office. Não disse de mais maneira.
Back office.
Back office. Para perceber como é que eles minimizam o desperdício, não é? Porque há muita comida, está sempre a ser comida, não se termina tudo, e eles têm que preparar pratos no dia seguinte que têm que reaproveitar coisas que ficaram para trás. Isso não me faz confusão absolutamente nenhuma, deixa que a comida esteja em condições e que bem confeccionada e com qualidade. e muita gente pergunta pela variedade. Todos os dias havia uma noite com um tema diferente. Ou era a noite do Brasil, ou era a noite italiana, ou era a noite mexicana, ou era a noite de Cabo Verde, ou era a noite internacional. Portanto, por aí eles variavam pratos, certo? Havia sempre o básico que, para mim, que não sou uma pessoa que gosto muito de inventar nas comidas, que era o arrozinho branco e grelhados, ou filetinhos de peixe grelhados, que eles têm lá peixe maravilhoso que eu comia várias vezes, ou atum, ou espadarte, deve ser espadarte, não sei. Era assim um peixe branco, havia sempre o franguinho, frango grelhado também havia sempre. Portanto, eu ia sempre um bocadinho para o básico, que era a salada com arroz branco e um grelhadinho qualquer. Mas havia lá montes de comidas. Para quem gosta, havia uma noite temática de tudo diferente. Portanto, a comida era variada. E no próprio dia, há sempre lá um senhor a preparar massas. O molho da massa nem sempre é igual. Portanto, até nas massas eles vão variando. E eu, para mim, tem muita variedade. Lá está. Só que eu não sou especialista em hotéis de tudo incluído. E, portanto, não sei qual é a perspectiva. Se for uma pessoa que vai para tudo incluído no México e em todo lado, e que tem aqui uma vasta experiência, pode achar que não tem tanta variedade assim. Em termos de qualidade, a única coisa que eu posso dizer é que há muita gente que vai para Cabo Verde e se queixa de mal-estar digestivo, não é? De passar mal, gastros e coisas assim. Pá, e nós não somos as pessoas mais cuidadosas com a comida, no sentido de, da primeira vez que fomos a Cabo Verde, a rapariga que fez o transfer connosco alertou-nos: ah, vocês não devem lavar a água, os dentes, com a água da torneira, porque nós aqui, não é que a água seja poluída, mas eles têm, chove muito pouco na Ilha do Sal, quase nunca chove, portanto eles não têm água, e o que fazem é, tiram o sal da água salgada. Dá-me a faltar o termo...
Dessalinização?
Deve ser isso, deve ser. Portanto, devem ficar sempre uns mínimos resquícios de sal, e eles dizem que a água é potável, mas as pessoas da Europa não estão habituadas àquela, à água daquele tipo, e portanto não aconselham até a lavar os dentes, aconselham a lavar com água engarrafada. Nós no primeiro ano fizemos isso, este ano nem nos lembramos. Ou seja, lavamos sempre os dentes com a água da torneira, não bebemos a água da torneira, mas lavamos sempre os dentes com a água da torneira. Lá no hotel deixam constantemente garrafas de água no quarto, e em qualquer bar que vocês vão, não podem pedir águas, portanto a água engarrafada não falta. Mas, por exemplo, eles tinham lá muita fruta nos balcões com casca, as maçãs estavam com água por fora, a gente imagina que estejam lavadas, mas não devem ser desinfetadas, e nós comíamos maçã com casca. A Alice comeu maçã com casca várias vezes. Ou seja, não somos nada muito rigorosos nessas questões de não ter medo, e nunca nos aconteceu nada. Portanto, a comida há de ser reaproveitada, mas tem qualidade, seguramente, a não ser que a gente seja uns mega resistentes que aguente tudo, não é?
Tenho dois temas para falar, e acho que não terei muitos mais. Não me deixes esquecer do segundo, que é sobre... tem a ver com a questão do enfermeiro nos ter abordado no avião. Já lá vou. Primeiro, a questão do nosso stress.
Sim.
Nós já tínhamos falado, quando os mais assíduos no podcast lembrar-se-ão, os que não são tanto, nós na primeira vez que fomos a Cabo Verde...
foi em novembro dissemos, de 2022, procurem o episódio.
Sim. Falamos aqui sobre um bocado a filosofia do povo de Cabo Verde, que é o no stress, não é? E era outra, mora a beza, que é tipo a arte de bem receber, e o no stress, que é... que é no stress. Basicamente eles têm, é tudo tem o seu tempo, e que até é muito giro, e da primeira vez que lá fomos até achei graça aquilo, porque eles de facto são um povo muito relaxado, muito tranquilo, muito no stress. Desta segunda vez, como já vais com o no stress, eu acho que já reparo mais, e acho que às vezes é no stress para tudo, e chateou-me um bocado, por exemplo, no aeroporto, o no stress no aeroporto.
Quando, regresso.
No regresso, quando tu tens um avião para apanhar e tu vês a falta de adrenalina no sangue daquele povo, chateia um bocado, mas tens que te adaptar. Então aconteceu que nós levamos o passaporte, né? Chegamos ao primeiro balcão para entregar os bilhetes e as malas, ou para ir buscar os bilhetes e entregar as malas para despachar, e a senhora vê o teu passaporte, não é? Se houver alguma irregularidade, à partida, ela vai detectar. A seguir, dá-nos o passaporte, e nós temos que ir para a fila para o detector de metais, e a seguir para a fila da verificação dos passaportes. Ou seja, são três filas, em que a primeira verifica o teu passaporte e a última tem a missão exclusiva de verificar o teu passaporte. Pois que, com uma fila caótica de metros e metros e metros e metros, horas de fila. Ao nosso lado estava um rapaz a vomitar-se todo, com uma gastroenterite provavelmente, e a rapariga que está com a missão exclusiva de pegar nas nossas coisas e nos ajudar na logística de passar no detector de metais, pega no nosso passaporte, abre o passaporte, olha para o passaporte, olha para a nossa cara, olha para o passaporte, olha para a nossa cara, fica assim a olhar para nós, olha outra vez para o passaporte.
Está tudo bom.
Ao teu lado está um senhor com um saco, e ela olha para o passaporte. Eu disse, mas a sua colega já fez isso. E ela continua a olhar para o passaporte, olha para ti, fecha o passaporte, dá-te o passaporte
e diz, está tudo bem.
Depois olha para o cesto que estava à frente do nosso, da nossa mala, que estavam tipo dois cestos daqueles de plástico com cabos de carregadores e não sei o quê. Ela achou por bem misturar todos, que não eram da mesma pessoa. Já estava ali um caos. Ou seja, o nosso stress às vezes é muito estressante, sobretudo nessas fases. E a seguir fomos para outra fila para controlarem o passaporte. Ou seja, aquilo não era a missão dela. E às tantas já...
Mas cada fila estava com uma duração de uma hora, sem exagero.
Estava terrível.
Em cada fila tu perdias uma hora. Que é que sucede? Sucede que as pessoas chegam ao aeroporto para um voo internacional com 2 horas de antecedência, não é? Que é o que te dizem as regras. E 2 horas de antecedência não chega. Para nós chegou porque fomos para filas prioritárias e conseguimos passar à frente de algumas pessoas. Mas mesmo as filas prioritárias estavam super demoradas e não era pelo número de gente que estava na fila. Era, primeiro, tinham muito poucas pessoas no detector, não é só o detector de metais, não sei, aquela segurança, pronto, que toda a gente passa. Só existem duas coisinhas para passar pessoas. E claramente ao domingo, àquela hora, não sei se é assim domingo o dia todo, eles têm muitos voos em simultâneo e não conseguem dar resposta. E havia um monte de pessoas nas filas a dizer, nós chegamos lá, eram 11h30, o nosso voo estava marcado para 1h35, quando tu despachas as malas com o porão, a senhora dá-te o bilhete de embarque, que dizia hora de embarque, 12h35, e tu já estavas a sair... De onde a senhora te entregou isso, já era 12h15 e tu ainda tens de passar pela fila do detector de metais e pela fila dos passaportes, a dizer, eu nunca vou estar à porta. Então as pessoas entram em stress.
Fila dos passaportes que era para quase 99% das pessoas, porque ninguém era cabo-verdiano.
Exatamente, não são só turistas que lá estão, não é? E portanto, a partir do momento em que estão um papel a dizer que o embarque é ao 12h35, é 12h15, estás a sair da primeira fila, começas a entrar em stress, não há pulseirinha do no stress que te valha, não é? E a única coisa que eu dizia ao Pedro é, nós não chegamos tarde, nós chegamos a horas, portanto, nós não somos os últimos que vão para o voo de Portugal, devemos até ser dos primeiros, e portanto, o voo não vai sair sem nós. O que vai acontecer, eu disse logo naquela altura, o que vai acontecer é que o voo vai atrasar, porque toda a gente estava na fila. E depois as pessoas começam a ficar preocupadas, a falar com os assistentes que andam lá no aeroporto, a perguntar, olha, mas o nosso voo é para Portugal. Ah, de Lisboa! Ele só aterra ao meio-dia 35, até lá tem que ser o de Frankfurt ainda. E depois começavam a ficar preocupados a chamar os de Frankfurt é que tinham que passar à frente, porque todos estavam atrasados, porque quem estava atrasado não foram as pessoas a chegar ao aeroporto, eram as pessoas do aeroporto para aquela afluência toda de turistas àquela hora. Pá, não sei se é o pico, a hora de domingo, a hora do almoço, foi terrível. E não tínhamos tido esta experiência da primeira vez que tínhamos ido, que fizemos uma viagem a uma sexta-feira, depois fiz eu as contas para perceber.
E outra coisa que já não tem nada a ver com Cabo Verde, não sei se já terminaste com Cabo Verde, mas que me fez lembrar, por causa do enfermeiro simpático que nos abordou no avião, e isto agora para ir ligar com o nosso regresso ao Porto e a nossa, quantas semanas tivemos lá assim a viver já...
Duas e meia.
Duas semanitas que estamos no Porto, e que me fez chegar a uma conclusão, que é... Em Lisboa nós passamos um bocado, não passamos, passamos despercebidos em maioria das situações, no meio do supermercado, qualquer coisa, passamos despercebidos. E quando digo isto não é com nenhuma prepotência, é porque, pronto, a minha profissão é um bocadinho mais exposta, a Mariana também tem muita visibilidade nas redes sociais, mais o podcast, etc. Pronto, não somos propriamente anónimos, mas também não somos
figuras
públicas, estamos ali intermédios. Mas no Porto, já disse a Mariana, nota-se muito mais a primeira questão da proximidade do nosso sítio de crescimento e nascimento, não é? E depois esta maior exposição que temos nota-se muito mais no Porto, E estas duas semanas foram um grande exemplo disso, porque primeiro a Alice começou a perceber que está numa escola onde eu tenho pessoas conhecidas lá que andaram comigo na escola, ou que foram, ou são meus amigos, minhas amigas, não sei o quê, ou que são amigas, por exemplo, da minha mãe, conhecem a minha mãe. Então a Alice começa a perceber isso quando na escola já lhe dizem: ah, eu conheço a tua mãe, ah, conheço a tua avó, não sei o quê.
Chamas-te
Alice Maia. E pronto, isso acaba por ser até, por um lado é giro, por outro lado acho que a Alice ainda não percebeu bem essa dinâmica, porque fica um bocadinho surpreendida. Por outro lado até acaba por ser um bocado assustador, porque várias pessoas sabem onde ela está na escola, e às vezes nós até nos distraímos nisso e ficamos a pensar se isso é bom ou mau, mas para já não temos nenhuma razão de queixa. Até tem sido bastante bastante giro esta nova fase. E depois as abordagens que vamos tendo, já vou dar um exemplo. No outro dia lembrei-me: pá, agora já não tenho massagista, porque eu preciso de fazer de vez em quando uma massagem para tirar aqui algumas contraturas e não sei o quê, evitar lesões e tal. Gosto sempre de ir à minha massagem de vez em quando. E eu tinha aqui em Lisboa um Paulo que passou a ser meu amigo e que tínhamos boa relação e tal. E pá, tenho que arranjar aqui um no Porto. E lembrei-me: pá, quando aqui vim para aí em 2021, que recomendaram-me um, que depois nunca mais fui. Tenho que voltar aí ao contacto, procurar o contacto, que é o Pedro, e deixei aquilo passar. Fui nadar, quando estava a terminar o meu treino de natação, assim ao meu lado um senhor: tu não és o Pedro? E eu: sou. Ah, eu sou o Pedro, o massagista. E assim: oh, pô, que coincidência, nesta semana me lembrei de si para lhe mandar mensagem. E marcamos logo, mandei-lhe logo mensagem para depois marcar a massagem na semana seguinte, não sei o quê. Vou ao supermercado: ah, Pedro, ou porque me conhece, ou porque, pronto, já conhecia a pessoa, ou porque sabem que nós estamos a voltar para o Porto e nos desejam um bom regresso e não sei o quê. E temos notado muito esse, pelo menos eu tenho notado muito esse impacto, que já não me lembrava, e que até é engraçado para perceber a diferença, o contraste. Não sei se é na abordagem, se é mesmo termos mais pequeno, proximidade, sempre pelo meio ser mais pequeno, mas tenho notado muito isso e tem sido agradável. Pronto, não é nenhuma, não sei, é uma constatação só.
Voltamos à aldeia, a aldeia que nos viu nascer, não é, amor?
Com muito orgulho.
Com muito orgulho, claro que sim, não estou a dizer isto com nenhum tom pejorativo, é verdade, é de coração cheio. De Cabo Verde, temos lá uma coisa para dizer?
Não.
Não há nada de Cabo Verde mais, mas sinto que ficou qualquer coisa por contar. Não sei porque.
Um bichine. Os senhores falavam. Big in applause para a nossa atuação. Não, havia atuações todas as noites. Essa é a parte que eu. É assim, entretém atuações tipo ao jantar.
Entretém.
Que entretém, mas está ali no limite entre o entreter e o. Se calhar deixar o homem em paz.
Mas, por exemplo, encontramos lá um casal, outro casal de portugueses, que tinha uma filhota que a Alice adorou, que era a Maria João, ficou mega fã, adorou a miúda, queria estar com a miúda o tempo inteiro. E eles, por exemplo, a opinião deles era que se queixavam que a animação terminava muito cedo. Portanto, há quem valorize muito a animação dos hotéis, não é? E também está um bocado, faz um bocado parte deste tipo de hotéis, de férias, de tudo incluído, ter animação.
Descobrimos, porque no primeiro dia vimos lá. Vimos lá na sala de jantar Marco de Camilles. Lembram-se de Marco de Camilles, que falava assim na avaliação do Dança com as Estrelas: não dançastes um chavelho. Não sei como é que ele dizia, mas falava assim, italiano, portuguesado. E não gostei de tua performance, porque foi muito male na parte da bachata e do... como é que mais danças? Não sei. Pronto, o tango argentino não foi bem executado, por isso te dou um 7.
Xaxaxá.
Pronto, ficou muito famoso. Foi 2007.
E eu achava que ele estava lá de férias.
Nós achávamos que ele estava lá de férias. Vamos a descobrir logo na primeira noite, porque havia um espetáculo de dança burlesco. E aquilo tudo muito bem montado.
Quem é que dança burlesco?
Quem é que dança burlesco?
A Sónia.
Quem é a Sónia?
Ai, está-me a faltar o nome dela de Instagram. Aquela que tem um sorriso muito bonito, está sempre a falar connosco.
Classe Cappuccino.
Classe Cappuccino, dança burlesco, muito bem.
Dança burlesco. É uma dança onde se rouba a carteira. Burlesco. Piadas à parte, piadas más.
Marco de Camillis.
Marco de Camillis, a meio da dança, vai-se posicionar numa posição mais de observação. E a meio da dança eu vejo-o abanar a cabeça e eu assim, ah, isto aqui tem dedo de Marco de Camillis. Fui ao Google, 50 minutos depois de escrever no Google Marco de Camillis, lá a página carrega, porque a internet em Cabo Verde é horrível. A página lá carregou e aparece. Marco de Camillis foi contratado pelo grupo
Oasis.
Esse grupo, que era onde nós estávamos no hotel, para fazer as coreografias das noites temáticas.
E isto está tudo ligado, porque o grupo Oasis fez a parceria com a tal agência italiana.
E
o Marco de Camillis é o quê?
É coreógrafo.
Italiano. Pronto, portanto o Oasis juntou-se aos italianos lá, com a agência italiana, e contrataram. Agora eu questiono, fiquei a pensar, será que o Marco de Camillis vive em Cabo Verde o ano inteiro?
Deve passar lá a grande parte do tempo.
Mas ele passa lá grande parte do tempo, então eles têm que mudar as coreografias. Não pode ser todas as semanas as mesmas coreografias. Senão o Marco Camillis não estava lá a fazer nada, não é? Se for todas as semanas igual...
Pela forma como ele abanava a cabeça a dizer que não, não estava bem.
Se calhar precisam
de dançar mais.
Precisam de lá estar mais tempo. Mas eu gostava muito dos meninos que dançavam. Eram muito simpáticos, bem dispostos. Notavam-se que dançavam cheios de alegria, com vontade.
Come on,
muito
people,
engraçado.
Don't be shy. We'll be in the stage 5 minutes for photos.
Era muito giro. No fim, eles ficavam lá no palco para as pessoas irem tirar fotografias com eles. Eram muito fofos. Não era? Big applause.
Big applause for our DJ Boneca.
DJ Boneca. Não dizes mais nada?
Não, o que é que eu tenho que dizer?
Aquilo que dizias sempre lá, quando eles apresentavam o DJ Boneca.
O que é que eu dizia?
Pedro, toca tão bem que vai...
Molhar a cueca.
Tu lembravas ou não querias dizer?
Já não lembrava.
Oh Pedro,
não
DJ Boneca, pois foi.
DJ Boneca
que apareceu no último dia com uma camisola de Futebol Clube do Porto vestido. Ainda o Porto não tinha empatado e Barcelos, que claro, já não tinha levado.
Ele tinha ganho ao Arsenal.
Pois é. E mais coisas. Cabo Verde foi isto, não é? A internet é um bocadinho fraquita.
Porque usamos só o Wi-Fi do hotel.
Eu
não é?
Tentei comprar um eSIM, tentei ser moderna. Vou ser uma mulher moderna, agora há aí umas apps que vendem eSIMs, que eu nem sabia o que é um eSIM, que basicamente é um cartão SIM virtual, não é? Não tens que enfiar outro cartão no teu telefone, o teu telefone assume. Comprei um numa aplicação muito conhecida que diziam que funcionava em Cabo Verde para ter, aquilo também era só 1 GB de net, que eu achei que se eu ligasse não ia dar para nada. Não conseguia ativá-lo, portanto basicamente perdi $9.50 com esse cartão. Não consegui ativar, não consegui perceber qual era a rede que eu tinha que apanhar em Cabo Verde para ativar aquele cartão, portanto não funcionou. Como não funcionou e eu não quis desembolsar uma bela de uma fortuna com a minha internet portuguesa, só usávamos a internet do hotel e pronto, não era 5G, claramente, não é?
Não, olha, aí de Cabo Verde não tenho muito mais a contar, sinceramente.
Então, olha, regressamos para fechar portas, não é?
Sim, fechar portas, literalmente, entregar a chave ao senhorio e voltar. Agora, março vai ser já em pleno na cidade de Vila Nova de Gaia.
Vai ser, ainda um bocado a meio gás, estamos agora a fazer a autoestrada e estamos a sair de Lisboa um bocadinho mais cedo do que tínhamos pensado que íamos conseguir. Vamos jantar aos meus pais e eu estava a dizer ao Pedro, passamos em casa antes, é melhor irmos só para casa depois. Por um lado eu queria passar em nossa casa antes, porque temos o carro mesmo cheio até ao teto e convinha descarregar qualquer coisa. Por outro, se eu subir e vir aquele caos que lá está das obras, tenho medo de me arreliar, então queria evitar o arrelianço, mas acho que vamos passar em casa primeiro, vamos ver como é que estão a correr as obras. Esta semana vamos sobreviver em nossa casa, na verdade, não é? Porque não temos uma cozinha, não temos uma máquina de lavar. Agora vocês pensem, jantei com o carro cheio, muitas coisas estavam em Lisboa, mas outras eram malas com roupas de verão, não é? Que foram as roupas que nós usamos em Cabo Verde. Roupas que não vamos precisar aqui em Portugal tão cedo, infelizmente, mas que eu também agora não tenho sítio para as lavar, para as secar e para as guardar. E portanto ainda vou pensar como é que vou fazer essa logística. Acho que vou fazer assim uma grande mala e levar à lavandaria e dizer, olha amigos, lavem-me e sequem-me que eu volto a arrumar isto na roupa de verão para me organizar, porque não estamos sem a máquina em casa, não estamos a conseguir cozinhar. Vou falar com a menina, vou mandar mensagem quando acabar de gravar, que nos vai emprestar o minibar, a ver se lá posso ir buscar amanhã para conseguirmos ter uns iogurtes e uns queijos só ali perto do de onde vamos tomar o nosso pequeno almoço, que vai ser quase a única refeição que vamos fazer em casa, e vamos tentar sobreviver agora esta primeira semana. Na próxima vão invernizar o chão, não vamos poder estar em casa, vamos para uma casa diferente, depois vai ser outra história que nós vamos contar nessa altura, que também vai ser uma novidade gira, e portanto vamos passar outra semana fora de casa e depois vamos passar o resto dos dias lá por casa a tentar sobreviver até as obras estarem concluídas, que é uma coisa que ainda vai durar aí uns 2 meses, não é? Estás preparado?
Não.
Nem eu. Mas vamos ter que estar, amor. Se este casamento resistir a todas estas intempéries, meu amor, isto é para a vida. É para valer.
E pronto. E assim viveremos nas próximas semanas. No próximo episódio que gravarmos, eu já poderei contar qual o meu próximo projeto.
Achas que vai ser só em março que vamos gravar o próximo episódio?
Vamos gravar. Se gravarmos domingo...
Ah, não estávamos a pensar a gravar tipo quinta, não?
Não sei se tudo se proporcionar. Se não for no próximo, é dentro de 2 episódios. Pronto, o 1 de março será para revelar a todos vocês qual será o meu próximo projeto profissional. E o que é que eu ia dizer mais? E pronto, e acho que é isso. Acho que é isso que eu ia dizer.
Não temos mais assuntos?
Não temos mais assuntos. Por hoje.
Então, vamos ficar por aqui.
Vamos mandar um beijinho a todos, um abraço e prometer que regressamos em breve para novas novidades.
Uma plataforma de streaming perto de si. Eu gostava de fazer aquele episódio, um extra de superstições. Acho que ia ser muito giro.
Vamos a isso.
Tenho várias superstições de aviões. Estou a chegar a essa conclusão. De outras coisas não sei.
Entrar com o pé direito é fantástico.
Como quando foste jogador da bola não entravas pé direito? Desculpa, diz-me em campo. Agora sem mentir.
Entrava. Pronto. Não, no avião.
E devias beijar alguma coisa? Não tinhas um cordãozinho que davas um beijinho antes de entrar?
Não.
Não tinhas uma cruzinha?
Não.
Mas rezavas antes de entrar? Dizia Deus nos proteja antes de entrar em campo? Não.
Sei lá, o que é que eu fazia? Devia fazer essas coisas todas, mas pronto.
Punhas a mão no chão a fazer aquele sinal da cruz típico, clássico do jogador da bola?
Não, acho que só me benzia.
Benzias-te?
Nem sei bem porquê. Pronto, acho.
Os jogadores da televisão vazia.
Pois, é tipo, ora, deve dar sorte, deixa lá tentar.
Era isso.
Jogava tão bem que ele precisava dessas coisas, quanto mais precisões houvesse, mais me ajudava.
Olha, deixa-me fazer aqui que ainda vamos a tempo. Malta que não consiga ir votar.
É isso que eu ia dizer.
No dia 10 de março, está aberto neste momento, acho que até dia 29, era do dia 25 ao dia 29 de fevereiro. Vocês procurem online, eu não posso partilhar depois o link, mas procurem online, tipo, votar antecipadamente, Google, e vai-vos aparecer um link que vocês se inscrevem, só precisam de número de BI e data de nascimento e escolhem o sítio onde querem votar, que não tem que ser na vossa área de residência, pode ser na área que vocês escolherem. Imaginem que vão passar o fim de semana no dia 10 de março, não estão na vossa área de residência, porque no dia das eleições só podem votar mesmo na vossa zona de residência. Se souberem que não vão poder, não deixem de votar, inscrevam-se nas eleições antecipadas e vão votar no dia 3 de março, que é uma semana antes, e podem votar onde quiserem. Isto, eu dou-vos o exemplo do Pedro. O Pedro só agora é que mudou, agora tipo há 2 semanas, foi quando viemos para o Porto, é que mudou a morada fiscal dele. Estava em Lisboa e só agora é que mudou para o Porto. E já não foi a tempo, em termos de recenseamento, de poder votar no dia 10 de março aqui no Porto. Teria que votar em Lisboa. E como não ia a Lisboa de propósito e não queria deixar de votar, inscreveu-se nas eleições antecipadas e, portanto, vai votar em Canidelo, que é a zona que lhe dá mais jeito e que ele escolheu, no dia 3 de março. Portanto, não deixem de votar só por isso. Até dia 29 é a coisa mais fácil do mundo, é imediato. Mandam-vos o código, vocês colocam lá o código no site e ficam logo registados para votar antecipadamente. Não deixem de votar. Mais coisas? Queres falar de debates? Não. Está alguma coisa? Eu não tenho andado muito por dentro, confesso.
Infelizmente perdemos. Eu tentei ainda, com a fraquíssima net que tínhamos lá, sacar alguns episódios dos debates, mas perdemos os mais importantes, basicamente, que eram os partidos com assentos parlamentares nas três televisões. Ouvi alguns episódios do Isto é que só com quem trabalha, de fazer o debrief daquilo, mas coisas sérias não vi muitas, infelizmente. Fiz o teste já, porque há um link, eu não sei se isto é muito...
Acho que é do Jornal Observador, não é?
Não sei bem, mas fiz o teste. Há um link, basicamente, para quem não conhece, que vocês podem entrar, há uma série de perguntas, não sei se são, aquilo faz em 10 minutos total, acho eu, fazem uma série de afirmações e vocês têm que responder se concordam, discordam, estão neutros, se concordam muito, pouco, e depois aquilo no final, com uma série de perguntas, faz um, basicamente sai-vos uma percentagem de qual é o partido que vocês estão mais alinhados, por percentagens, basicamente, dá para perceber mais se vocês estão mais à esquerda, mais à direita, e qual é o partido que vocês estão mais alinhados com as ideias. Já fiz, também para tirar algumas dúvidas, tenho ouvido, mas infelizmente não tenho ouvido os debates, vou tentar ainda até dia 3 para votar na maior consciência possível, ouvir alguma coisa, porque este ano está mesmo difícil saber em quem votar.
Eu queria partilhar convosco, posso fazer pausa aqui para procurar o nome da página, porque ao bocado estava, primeiro tenho que enaltecer algumas influencers que estão a estudar programas de partidos e a tentar simplificá-los daquilo. A Catarina Barreiros foi uma das pessoas que o está a fazer e ela própria já disse que é super difícil, que ela é uma pessoa que até se considera com alguns estudos e que diz que é muito difícil a interpretar, que não é fácil, mas ela está a tentar resumir algumas das coisas dos partidos políticos, muito na área da sustentabilidade, que é a área dela no Instagram, e está tudo ok, escolheu aquelas áreas. Mas há pouco apareceu-me aqui um podcast de dois jovens, um rapaz e uma rapariga, que me dá a ideia que comparam, tipo, a pares os partidos em vários pontos dos programas eleitorais. E eu, ao bocado, comecei a seguir a página, porque eu e pensei, vou ouvir estes podcasts agora até às eleições, que acho que me vão ajudar a clarificar. Porque eu gosto de seguir páginas que sinta que são neutras, que não façam parte de um partido. Porque quando só faz parte de um partido, obviamente que está enviesado nas ideias do próprio partido e vai defender aquelas ideias, não é? E temos de ter um bocado de cuidado com isso. E este pareceu-me imparcial, e vou fazer aqui pausa, vocês não vão saber, vai ser só pausa aqui no áudio, que eu vou tentar descobrir aqui o nome da página do Instagram e do podcast. Se vocês espreitem a página do Instagram, que é aberta, portanto, se identificarem, se acharem que faz sentido para vocês, sigam e ouçam o podcast se acharem que vos vai ajudar a tomar alguma decisão também mais sensata no dia 3, vou-vos já dizer qual é. 3 não, 10. Custou, mas foi, encontrei. Podcast Mão Visível. Eu ainda não ouvi nenhum, só sigo a página no Instagram porque pareceu muito interessante, mas fiquei com curiosidade porque acho que nos vai dar ali muita informação para depois podermos tomar a nossa decisão com mais consciência. Mão Visível, ok?
Muito bem. Vou ouvir também porque não sabia que existia. Portanto, da minha parte é tudo. Fiquem com Deus. Se não acreditarem em Deus, fiquem
Deus
com...
nos proteja, não é? Fiquem Estamos com... no carro, que é muito mais perigoso que andar de avião, na verdade, não é?
É verdade, é verdade. E fiquem com quem vos dá a proteção. E, portanto, olhem, um beijinho muito grande. E até à próxima.
Beijos, malta. Vou ver se te convenço o Pedro a gravar ainda outro episódio. Se a nossa casa o permitir, agora vamos ter que gravar na cama. É muito estranho isto, não é? Agora não temos sofá. Vamos gravar na cama. O Pedro está a encolher os ombros. Gravamos na cama, meu amor. Está a encolher os ombros e está a comer pão. Eu não posso agora, tenho que esperar até que ele diga qualquer coisa. Não vai dizer nada. Pronto, agora, se gravarmos ainda, aliás, não é se gravarmos, o próximo vai ter que ser gravado na cama, porque não temos outro sítio para gravar. Agora fiquem com essa informação do vosso lado, façam com ela o que entenderem. É isso, não é? É isto, malta. Não temos mais nada para dizer. Beijos grandes, obrigado por nos ouvirem. Também tínhamos saudades vossas. O Pedro não pode responder, mas eu tenho a certeza que ele faz dele as minhas palavras. É ou não é?
É sim. Beijinhos.
Beijo.